passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Saber que você está aqui com a gente, está sintonizado, já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, não é? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, com a nossa equipe reunida. Deixa eu cumprimentar aqui com muito carinho, com muita alegria, como é bom poder estar ao lado do querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, eu vi o meu querido pastor Pedro Paulo Matos pela presença aqui, meu irmão, sempre alegrando o nosso coração, sendo instrumento de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida que o Senhor acrescentou à nossa existência. E na noite desse dia, quando nós nos reunimos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor porque hoje nós comemos, agradecer porque nós temos alimento, agradecer pela família, agradecer por esse culto que pode chegar ao coração de tantas e tantas pessoas, pertos ou longe. Eles podem cultuar conosco agora, por isso nós te agradecemos. Obrigado pela Rádio Melodia, obrigado pelo pastor Liel, pelo Fábio, pela Débora, pelo Michel. Obrigado, Deus, pela nossa casa. Muito obrigado. E, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada ato desse culto. Receba, Deus, as nossas orações de intercessão, receba a oração pelos aniversariantes, receba, Senhor, os louvores e fale aos corações através da Tua palavra. Senhor nosso Deus, nós abençoamos todos aqueles que estão conosco nessa hora, no seu trabalho, nas estradas, ó Deus, em casa, talvez internado numa instituição penal, num hospital, numa casa de repouso, onde quer que estejam, que a bênção do Senhor possa alcançar cada um. Nós oramos e consagramos ao Senhor esse grande culto da Igreja Cristo em Casa e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Sei que o tempo talvez coração. Eis-me esperado em santificação.
Damaris, o noivo virá. Louvor lindo que ouvimos nesta noite linda de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho, já, vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, com muita alegria nós hoje iremos refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, e outras referências que faremos ao longo da reflexão.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Não tem como esquecer mesmo, Fábio Silva. Hoje é um dia de festa, um dia muito especial e nós estamos aqui para parabenizar os nossos lindos ouvintes. Olha, eu tenho certeza que a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Toda sorte de bênçãos dos céus. Um abraço, companheiro, para Dayana Oliveira Rocha, Célia Regina Dutra Ramos de Alvarenga, Rayara Campista da Silva, Rômulo dos Santos Pereira, Dayana Pacheco da Cruz, Ione de Paula, Alô Luiz Gilberto do Nascimento, Valério dos Santos, Fabiana da Silva Macedo e Vanilda de Jesus Santos. O versículo para você meditar está em Salmos 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra.
Minha vida pro destino certo. mas nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol, meu pai. Não te quero mais de longe, vem mais perto. Refresca o calor desse deserto. Refrigera minha alma, ó Deus. Escuta o meu clamor, meu pai. Vou resumir o que me aconteceu. E eu não conhecia o mar e naufraguei. Bati nas pedras do caminho e afundei. Envolve a minha vida agora em laços de misericórdia e arrasta meu barco pra um lugar seguro e fica lá comigo pra sempre. A minha vida pro destino ser. Mas nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol, meu pai. Eu não te quero mais de longe, vem mais perto. Refresca o calor desse deserto. Pra sempre.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel. De Nova Iguaçu, nosso irmão André de Melo Rocha pede oração para ele e toda a sua amada família. De Araruama, nossa irmã Crenilza Vieira pede oração para ela e toda a sua família. Pedido de oração para a saúde da irmã e missionária Rosângela. Nossa irmã Angélica pede oração para a abertura de uma porta de emprego. Pede oração para sua amada filha Ana Vitória, para sua mãe Dona Ângela e para seu amado esposo Ednilson. E a nossa irmã Monique Souza dos Santos pede oração para ela, seu marido Sandro Fernandes e para a filha do casal, Sofia Souza Fernandes. A irmã pede bênçãos para sua amada família. Estaremos orando nesse momento, Família Melodia.
Senhor nosso Deus, nesse momento especial de oração, de intercessão, de clamor, nós acabamos de ouvir a menção de cada pedido de oração que tem chegado até nós. Pai, esses nomes mencionados, essas causas mencionadas, difíceis para nós. Alguns já perderam até a esperança quando enviaram esses nomes para a Igreja Cristo em Casa. Talvez tenha sido o seu último manifesto de esperança. Ah, Deus, que essa esperança ela seja renovada e que nós possamos ver a atuação sobrenatural do Senhor. Renove a fé, renova o ânimo, renova a coragem, aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, que nós não fiquemos olhando apenas o que os olhos humanos podem ver, mas que nós possamos ver a graça, a misericórdia, o sobrenatural do Senhor. Sim, Deus, o Teu sobrenatural ainda está entre nós e nós cremos no agir sobrenatural, Pai. Visita os enfermos. Deus, Jeová, Rafa, o Deus da cura. Deus, Jeová, Jiré, o Deus da provisão, que o Senhor possa ser a provisão da cura divina, que o Senhor possa ser a provisão do pão de cada dia, a provisão do emprego, a provisão da paz, a provisão da sabedoria, que o Senhor seja a provisão da perseverança, que ninguém desista, que ninguém pare, e ao contrário, que possam determinar, marchar sempre, porque nós não somos dos que retrocedem. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós intercedemos pelos nomes mencionados, pelos nomes que não foram mencionados, que são milhares, pelos nomes que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, mas que nessa hora, essa necessidade que o teu filho, a tua filha souber agora dessa emergência, estamos aqui em emergência, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia. Manda socorro depressa, Senhor. Pai, nós intercedemos pelas vidas que estão enfrentando luto, as pessoas que estão enfrentando crise de ansiedade, angústia. Livra-nos da demência, livra-nos de derrame, livra-nos de infarto, livra-nos do câncer, livra-nos, Pai, de todo e qualquer distúrbio mental. Senhor, não deixa a nossa mente embaralhar diante das lutas, que às vezes nós não sabemos o que fazer e ficamos confusos. Ilumina nossa mente, mostra-nos a direção, mostra-nos o caminho e não deixe a nossa mente embaralhar. Também, Senhor, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações. Nos perdoe, Pai, nós deixamos a nossa vida diante do Teu altar. Pai, nós oramos, nós clamamos e nós intercedemos por cada nome e o fazemos na certeza que o Senhor está olhando para nós com misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Oh, 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 oh.
Pai, eu quero contemplar.
Eu quero contemplar
tua glória e majestade.
Glória, glória.
Pai, eu quero te adorar.
Senhor,
você me buscou e eu te achei, te achei, te achei. Então me achegarei cantando a ti.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Ah, deixa eu agradecer aqui a companhia, a audiência da Sandra de São João de Meriti, também do irmão Nemias Gomes, de Nova Iguaçu, aquele abraço, a Tânia Regina de Rio Bonito, tá ligada também aqui com a gente, a Rita Coelho é de Paraíba do Sul, o povo querido de Paraíba do Sul, ligado aqui na nossa melodia, o nosso abraço e também o nosso carinho. A Luciana Rodrigues, de São Vicente de Paulo, em Araruama, minha terra tão querida, esse povo aí de São Vicente de Paulo, um abraço muito especial, que Deus abençoe. Muito obrigado também a você sintonizado aqui com a gente, você agora retornando para casa depois do culto, né? Ou de repente, depois aí daquele momento de comunhão aí na sua igreja, né? Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Eliel do Carmo, que bênção estarmos reunidos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Um momento tão esperado por tanta gente, que tem abençoado tantas pessoas ao redor desse planeta de audiência. Quantas pessoas que têm o culto da Igreja Cristo em Casa como a única companhia. Não podem mais andar, não têm companhia para sair. E aí, pastor Leal, elas, nessa hora nós somos a família dela, não é? Então, pastor Leal, que Deus abençoe você nesse lindo ministério. Ao Fábio Silva, nosso querido irmão, que Deus abençoe a família Silva, saudades e lembranças do saudoso Francisco Silva. Mandamos uma mensagem muito especial para essa família que tem levado adiante esse projeto. Débora Lira, que Deus te abençoe. Michel Camargo e toda a equipe do culto da Igreja Cristo em Casa. É bom demais estarmos aqui. E você, querido membro da igreja, sempre frisamos isso, você não é um ouvinte. Você é membro da Igreja Cristo em Casa. Ainda que seja a primeira vez que você esteja conosco, saiba que nós te amamos, nós nos preocupamos com você, nós nos preparamos para esse momento e estamos aqui sem saber como você está, só Deus é que sabe, nesse fim de semana. Depois de uma semana, né, talvez de lutas, de desânimo, de luto, só Deus sabe o que você tem passado. E outros, talvez uma semana de vitórias, de portas abertas. Não importa. O que importa é que nós estamos aqui para adorar a Deus, para falar de Deus e para meditar na sua palavra. E hoje nós queremos meditar nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que as vestes? E aí Jesus continua, né, nessa linda... O Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7, é um espetáculo. Eu desafio você a ler pelo menos uma vez ao mês Mateus 5, 6 e 7. Olha só, esse dever de casa não é difícil assim, não é? 3 capítulos por mês. Ah, mas é muito pouco. Não, não é muito pouco. Se você fizer isso, você já estará colocando no seu coração e na sua mente um vasto conhecimento do que é vida cristã. No Sermão do Monte nós aprendemos tantas coisas boas. E o Senhor Jesus ele trata desse assunto para cuidar e nos ajudar na nossa caminhada. O Senhor Jesus, ele usava algumas técnicas pedagógicas para transmitir os seus ensinamentos. Uma das técnicas era as parábolas. Né? São muitas parábolas que nós encontramos nos evangelhos, e não somente no evangelho, nos evangelhos. No Antigo Testamento também nós encontramos parábolas, que é uma história que nos ajuda a entender melhor a lição a qual quer se transmitir. E nesse capítulo 6 e 7, nós vamos encontrar Jesus usando uma pedagogia judaica, e também era uma pedagogia usada pela filosofia greco-romana, que era fazer comparações. Usava duas coisas, duas formas, dois exemplos, para que a gente pudesse ter uma clareza do que ele queria ensinar. Por exemplo, Mateus 7, 13 e 14, fala sobre os dois caminhos. Ele usa essa tática pedagógica judaica falando dos dois caminhos. E ele diz, olha, tem o caminho estreito e tem o caminho largo. O caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito conduz à vida eterna. E eu quero lhes dizer que o caminho para o céu não foi alargado. Ele continua estreito, embora algumas pessoas, algumas religiões queiram alargar o caminho continua estreito. Uma outra tática de Jesus, também pelo ponto de vista pedagógico, no capítulo 15, no verso 15 a 20, ele fala sobre as duas árvores. A árvore que produz mau fruto e a árvore que produz bom fruto. E aí ele estava nos ensinando o que é a nossa vida, o que nós temos produzido. Qual é a consequência da nossa caminhada nesse planeta Terra? O que você tem produzido? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, hein, gente? Mansidão, domínio próprio. O que nós temos produzido? Ou será que a nossa árvore tem sido uma árvore que produz frutos maus? Ódio, vingança. Ai, quanta coisa feia, né? Então Jesus usava isso. E também no verso 24, 29, ele fala sobre os dois construtores. Aquele construtor que construiu sobre a areia, e quando a tempestade chegou, a luta, o desemprego, a enfermidade chega, aquela pessoa simplesmente ela cai, ela se autodestrói, porque o fundamento dela ao longo da existência foi firmado na areia. Não tinha alicerce, não tinha raízes, não tinha base. E o outro construtor que fincou a casa, edificou a casa sobre a rocha. A ventania chegou, o terremoto chegou, a doença chegou, o desemprego, a escassez, e aquela casa, aquela vida, aquela família, ela não caiu, porque ela tinha base. Então Jesus usa no Sermão do Monte muitas táticas e técnicas e coração, né? O que Jesus fala para nós é do coração dele para o nosso coração. E nesse texto primeiro que nós lemos, de Mateus 6, 25, ele diz claramente, não andeis ansiosos. Por que ele falou isso? Porque a ansiedade, ultimamente, né, nos tempos atuais, principalmente depois da pandemia, essa pandemia que ceifou tantas milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo com o Covid-19. Então, a ansiedade tem sido a nova pandemia. A ansiedade que nos leva à melancolia, que leva à depressão, e que leva a pessoa já perder o sono, perder apetite, perder a vontade de trabalhar. Um dia desse, uma pessoa em um estado bem grave de depressão falou, pastor, eu não consigo conversar, Eu não consigo olhar a cara das pessoas. Eu não consigo ficar na igreja, no supermercado, na escola. Não é só na igreja, não, né? Que a gente fala, ah, não quer ir para a igreja. Não, ela não quer ficar em lugar nenhum. Ela só quer ficar no quarto, fechado, escuro, sem ter contato com ninguém. E aí Jesus, então, nesse Sermão do Monte, que é pedagógico, ele é instrutivo, não é uma pregação em si, mas é um momento de aula em que o Senhor senta e começa a ensinar. E uma dessas questões que eu quero destacar hoje é a ansiedade. E aí nós vamos para a fé. Eu quero perguntar a você, você tem fé? Fé, pastor? Claro que eu tenho. Tá, mas qual é o tamanho da sua fé? É, pastor, fé tem tamanho? É, tem. Jesus falou, se a sua fé for semelhante a um grão de mostarda, e aí tem pessoas, ah, porque o grão de mostarda é pequenininho, né? Então, quando ele falava do grão de mostarda, ele queria ensinar várias coisas. Dentre elas, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, o tamanho, ainda que a sua fé seja pequenina, é igual o talento, né? Quem tem um talento está condenado? Não, quem tem um talento pode fazer, exercer o seu talento, um talentinho que tenha, com excelência, e aquele talentinho vai ser multiplicado para 2, para 4, para 8 e assim sucessivamente. Uma outra questão que nós aprendemos quando ele fala sobre fé e compara com a semente da mostarda é a pureza. É não misturar a fé. Ou você tem fé em Jesus ou você não tem fé em nada. Tem pessoas que têm fé em Jesus, mas também ela toma o remedinho. Ela tem fé em Jesus, mas ela fica com medo. Ela tem fé em Jesus, mas não se abre para Deus. Ela tem fé em Jesus, mas ela não se entrega. Ela não vive uma vida cristã genuína. Então essa falta de entrega caracteriza o quê? Falta de fé. Aí nós vamos a Hebreus 11, 6, que diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Eis a questão, porque muita gente anda com ansiedade. Eu não estou jogando essa questão, dizendo, ah, é por isso, porque você não tem fé, porque você não vai para a igreja. Não é isso. Por favor, me entenda com carinho. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que quando nós vivemos por fé e o justo viverá pela fé, a vida é diferente, gente. O que é que nós falamos ainda há pouco sobre os dois construtores? Um construiu sobre a areia. É aquela pessoa que faz de qualquer jeito. Ela não pensa, ela não se preocupa. Ela compra de qualquer jeito, ela casa com qualquer um. Ela trabalha fazendo qualquer coisa. Não tem plano, o que chega ela faz. Isso aí é edificar sobre a areia. E o texto diz, né, que quando a luta chega, essa pessoa não consegue vencer. Tanta gente hoje fora da igreja, tanta gente hoje dentro da igreja, mas com o coração fora. Tem gente hoje na igreja só com medo, o medo de não estar na igreja. Elas não estão na igreja porque amam a Deus. Elas estão na igreja porque têm medo do inferno. É bem diferente isso. Ah, eu tenho maior medo do inferno, então vou ficar aqui na igreja. Mas e o amor, e a fé, e a entrega, tem sido integral? Jesus fala sobre fé. Olha, se você não tiver fé, e nós precisamos de exercer essa fé, e a pregação hoje, a pregação bíblica, a pregação do evangelho verdadeira, passa pela fé. Porque vai passar pela salvação, vai passar pelo elemento, pelo momento da salvação. A salvação ela vem pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Olha aí a fé presente. Então, por que que nós estamos hoje, às vezes, enfrentando tantas ansiedades, tanto medo? Medo. Eu não tenho medo. Tem sim, eu tenho. Todos temos medo. Só que às vezes o medo é nocivo. Por que que nós estamos enfrentando hoje tantas crises, tanta solidão? Porque essa fé não tem sido vivenciada. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Encontrará, quando Jesus voltar, ele falou assim, quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar, Será que ele encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Será que ele encontrará fé? E esse mundo que estamos vivendo hoje, estamos caminhando para onde, minha irmã? Para onde, meu irmão? Para onde nós estamos caminhando? O que é que nos espera ainda e os nossos filhos, a nossa descendência? Uma geração que está se baseando no poder, no dinheiro, na tecnologia, estão mais apegados ao celular do que à Bíblia. Muitos não usam mais a Bíblia de papel, usam o celular, e aí aproveita, né, aparece lá, treme, né, na hora que chega uma mensagem, aí você aproveita, vai lá ver a mensagem, responde, e quando você vê, você misturou tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa vida tem que ter fé. Você acordar e dizer: Senhor, eu tenho fé que hoje o Senhor vai cuidar de mim. Ainda que, veja bem, ainda que alguma coisa não transcorra como eu planejei, eu não vou perder a minha fé em Deus. Conversando com uma pessoa enlutada e ela só perguntando: por que, Deus? Para quê? Porque a gente fica falando, é por quê e para quê? Mistura tudo, dá na mesma. Por que, Deus? Para quê, Deus? Por que, que o Senhor não curou? E começa a murmurar contra Deus. Aí eu fiquei quieto. Aquela pessoa parou de falar, olhou para mim e falou: o Senhor não vai falar nada? Eu falei: eu não tenho nada para falar. Você está reclamando de Deus, imagina de mim, que sou humano. Se você não está conseguindo confiar que Deus não vai te desamparar, que essa situação de luto, ela é normal na vida do ser humano, é claro, né? É normal, entre aspas. Eu não vou achar normal o luto nunca. Claro que não. O ser humano não está preparado para a morte, para o luto. Não estamos. Enfrentamos, sim, mas nós não estamos preparados. Só que tem pessoas que são edificadas sobre a areia, quando o luto chega, ela também morre. Ela também desaba. Ela também para de viver. Por isso o Senhor Jesus estava dizendo: olha, por favor, não andeis ansiosos. Vocês podem ver os pássaros, podem ver os lírios. Você pode ver como é que o universo funciona, o dia com 24 horas, o sol, a lua, a noite, os alimentos. Não é? Não existe fábrica de arroz, não é isso? Existe plantação de arroz e o arroz é beneficiado. Você vai no mercado e colhe mediante o pagamento de um determinado valor. Você colhe o arroz, você colhe o feijão. Não existe fábrica de feijão, não existe fábrica de laranja. Deus provê todas as coisas para nós. Então, por que andar ansioso? Eu sei, tem muitas pessoas que nem elas sabem explicar o momento que começou a crise de ansiedade, o momento da depressão. Sabe por quê? Porque a depressão, a ansiedade, ela vai se juntando. Uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, outra coisinha depois de amanhã. E a pessoa nem vai percebendo aquilo, aquele mal. Ela vai bebendo uma dose de veneno hoje, uma dose de vingança amanhã, uma outra dose de ira depois de amanhã, e ela vai entupindo a sua mente, entupindo o seu coração de lixo. Um dia esse lixo apodrece. Um dia esse lixo, ele vai influenciar a vida da pessoa. Nós não nos preocupamos em limpar o coração todo dia. Na nossa cozinha, né? O que é que nós fazemos na nossa cozinha? Todo dia tiramos o lixo. Tem o dia que o caminhão do lixo passa, o que é que nós fazemos? Ensacamos tudo e mandamos que o caminhão do lixo leve o lixo. Porque o lixo, ainda que seja o resto de filé mignon, ainda que seja o resto de coração de alcatra ou de lagosta, da comida mais cara que exista, depois de um tempo ele apodrece. Ele não serve para mais nada. E tem gente colocando no seu coração, se alimentando de mágoa, de vingança, de ódio, de ingratidão. E isso aí vai juntando. Um dia isso aí vai ter consequências difíceis, gente. E Jesus estava dizendo: olha, a sua preocupação, ela deve existir sim. Né? Basta o dia o seu próprio mal. Hoje nós teremos aí, hoje nós tivemos, né? E talvez essa semana tenhamos tido dias difíceis, tenhamos lutas no dia a dia, mas ele fala assim: olha, quando raiar um novo dia, quando o sol de um novo dia raiar no horizonte, que você possa ter a sua fé renovada. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Ou você já levanta preocupado com o que tem que pagar amanhã? Ah, você já levanta, meu Deus, daqui uma semana eu preciso pagar o cartão. Meu Deus, daqui um mês eu tenho que fazer o exame. Será que vai dar isso? Será que vai dar aquilo? Aí começamos a pensar o que que vai, qual será o resultado do exame que eu vou fazer daqui um mês. Como eu vou arrumar dinheiro para pagar a conta do cartão daqui a 10 dias? E assim por diante. O que que é isso? É você acumular ansiedade, colocar lixo no coração. E é claro, gente, por favor, eu não estou dizendo para você ficar relaxado e não se preocupar com as contas nem com o exame. Não é isso. Eu estou falando a preocupação normal. Não é aquela ansiedade que adoece. Não é aquela ansiedade que tira o seu apetite, que tira o seu sono, que tira o seu humor, que tira a tua capacidade laboral, né, de trabalhar na sua função. Então é isso que Jesus está falando. Sossegue o coração. Ei, calma, sossega. Ele falou assim, olha, vocês não se preocupem com essas coisas. Quais coisas? O comer, o beber, o vestir, né? Porque a fé perdoa. Mateus 9, 2, Tiago 5, 15, Gálatas 2, 16. A fé perdoa. Quantas vezes Jesus falou para as pessoas: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, os seus pecados estão perdoados. Vai-te em paz, a sua fé te trouxe a cura. Através da fé, nós temos salvação. Como o texto que eu mencionei, de Efésios 2:8, pela graça sois salvos, gente, mediante a fé. Eu tenho fé que serei salvo, eu tenho fé que o meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho fé que o Senhor vai prover para mim a força necessária, o poder necessário para vencer o pecado, vou vencer a tentação, vou vencer todas as coisas que estão lutando contra o meu coração, contra a minha mente, contra o meu espírito, para me tirar do caminho da salvação. Então a fé, pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos curados, pela fé nós somos perdoados, pela fé. Então exerçam a sua fé. Quando Jesus ele fala para nós no Sermão do Monte, e diz, né, esse texto que nós lemos, quando ele fala, não andeis ansiosos, que você possa cuidar da sua mente, do seu coração. Gente, cuida da mente, cuida do coração. Eu tenho orado sempre, Senhor, não deixa a minha mente embaralhar. Senhor, não deixa a minha mente se perder no deserto. O Senhor falou para nós que no mundo nós passaríamos por aflição. Eu gosto desse texto, dessa tradução. No mundo, passais por aflições. Né? No mundo, ficareis em aflições. Não, vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham fé, creiam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos. Quando nós tratamos desse assunto fé, eu quero convidar você a ler Hebreus capítulo 11 todinho, todo ele. Esse capítulo fala dos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre as pessoas que nem receberam o que pediram a Deus. Tem gente que passa por essa vida, irmãos, nunca vão comprar um avião. Tem gente que não vão comprar uma casa na praia. Tem gente que não vai comprar um carro zero quilômetro. Isso não é motivo de ansiedade, nem de depressão, e nem de ter a sua fé abalada ou diminuída, muito pelo contrário. Se você não tem algo, se alguma coisa ainda não aconteceu como você gostaria que acontecesse, não fique ansioso. Creia, descanse. Eu estou falando isso várias vezes porque eu tenho visto ao longo da minha jornada cristã, da minha jornada de crente, da minha caminhada como ministro do Evangelho, pessoas que elas sofrem por aquilo que não conseguiram ainda. Elas não têm a capacidade de olhar para trás e ver o que Deus já proveu para elas. Quantas bênçãos elas já receberam de Deus, quantas coisas boas, a própria vida, que é tudo, não é? Estar vivo é tudo. Se você está vivo e nós estamos vivos, graças a Deus, agradeça a Deus. Fala: Deus, obrigado pela minha vida. Ao acordar, não acorde dizendo: meu Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, para. Agradeça pela noite. Ah, pastor, mas eu não dormi bem. Não importa. Agradeça, Deus, eu te agradeço porque eu acordei. Eu te agradeço porque estou iniciando um novo dia. Eu te agradeço porque as tuas misericórdias se renovam agora na minha vida, Senhor. Me encha de paz, me encha de alegria, me encha de sabedoria, de perseverança, que eu não pare. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia. Eu não sei o que vai acontecer nesse fim de semana, mas eu creio que o Senhor estará no controle de todas as coisas. Um tempo de gratidão. Um tempo para você agradecer a Deus pela sua família, pelo alimento. Obrigado, Deus, porque hoje eu comi. Obrigado porque hoje eu me alimentei. Obrigado, Deus, porque hoje eu tenho para onde voltar. Eu não estou na rua, eu tenho uma casa, por mais humilde que seja, ou por mais chique que seja. Obrigado porque eu tenho casa. A ansiedade, ela é fruto da falta de fé. A ansiedade é fruto da ingratidão. A ansiedade é fruto de você ficar só olhando o que você não tem. De você olhar só para o futuro. Você não consegue no presente, que é hoje, dizer: meu Deus, obrigado, foi mais uma semana. E, Senhor, foi uma semana difícil, né? Conversa com Deus. Senhor, essa semana foi difícil, hein? Nossa semana, que coisa aqui, enfrentei situações difíceis essa semana, hein, Deus, só viu? Mas, Senhor, eu cheguei, estou vencendo mais uma semana. Senhor, me ajude para que nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, o Senhor possa fortalecer a minha fé, para que eu possa caminhar, para que eu possa perseverar, para que eu não fale coisas erradas, para que eu não blasfeme contra o Senhor, para que eu não murmure contra o Senhor. Renova a minha fé, Senhor, que seja essa a nossa oração. Renova a minha fé, aumenta a minha fé. E nós aprendemos, né, em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Por isso eu estou te convidando, leia Mateus 5, 6 e 7. Leia Hebreus 11. E claro, né, a Bíblia inteira. Mas para a gente começar ou recomeçar, eu não sei se você está começando agora ou se você já está numa longa caminhada no Evangelho, mas arrume uma maneira de ler, independente das outras leituras. O Sermão do Monte vai te ajudar muito, você lê Hebreus 11, que também vai ajudar muito a exercitar a nossa fé. Creia, Deus não perdeu o controle. Acredite, tenha fé que o seu nome está escrito no livro da vida. Tenha fé que você foi perdoado, seus pecados foram apagados, foram lançados no mar do esquecimento. Creia que Deus está cuidando de você e da sua família. Tenha certeza absoluta disso. Deus está cuidando do seu emprego, da sua aposentadoria, da sua fonte de renda, dos seus estudos, do seu casamento, do seu corpo que está enfrentando talvez uma enfermidade esses dias, o seu sentimento que está enfrentando um luto, aquele luto que não quer sair, aquela saudade que não quer sair. E não vai sair, gente. Saudade da minha mãe, não vai sair nunca. e eu vou ficar agora me martirizando? Não, Senhor, muito obrigado, Deus. A minha mãezinha me trouxe a esse mundo, ela cuidou de mim, o Senhor a levou, mas, ah, Deus, eu nem queria que o Senhor a levasse, mas o Senhor é soberano. A sua vontade é boa e perfeita e agradável. Não é agradável ao que eu quero, mas ela, no conjunto todo, ela é agradável. É o Senhor quem cuida da minha vida, da minha existência em todas as áreas. Quando nós pensamos assim, sabe, aquela ansiedade, aquela tensão, aquela preocupação, ela não é que ela desapareça, porque nem pode desaparecer, né? Se a gente não tiver preocupação com as coisas da vida, nós somos relaxados. Mas, sabe, você ficar aliviado, você não sente mais aquele peso cruel na sua vida? Exerça a fé, meu irmão. Minha irmã, viva pela fé. Não fique questionando e fazendo perguntas. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele traz à existência as coisas que não existem. Não andeis ansiosos. É um conselho do Senhor Jesus para você. Receba esse conselho e creia que Ele está cuidando de você. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a equipe, nós nos preparamos muito para levar a você uma palavra de esperança, uma palavra do Evangelho do Senhor Jesus, uma palavra para você sentir-se desafiado a orar, se ajoelhar, você ler a palavra, você praticar boas atitudes, você cuidar das pessoas. Esse é o nosso desejo, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nós queremos abençoar a sua família, que a sua família seja abençoada e que você possa repetir sempre: a minha família é propriedade exclusiva de Deus e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós abençoamos a sua vida financeira, que você seja próspero, para que nunca lhe falte o pão de cada dia e que você transborde para a direita, para a esquerda e que você tenha não somente o que lhe é necessário, mas para ajudar quem nada tem. Você que está vivendo uma enfermidade ou um luto, que Deus renove, que Deus abençoe você, que Deus cuide de você. Sejam abençoados. Nós abençoamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quando fraco estiver e sem forças para lutar, quando a dor vier e você não suportar, saiba que Deus é contigo. Ele é teu grande amigo. Nada vai fraco estiver e sem forças pra lutar, quando a dor vier e você não suportar, saiba que Deus é contigo. Ele é teu grande amigo. Nada vai abalar a tua
fé.
Para ele te guardou e o cego é.
Deus. Aleluia. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Construir. Vou regressar. Me arrependo, Senhor, me arrependo.